A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2340. O ensinamento de Jesus sobre o divórcio. Parte 5. Vamos abrir nossas Bíblias esta manhã em Mateus capítulo 19, novamente, enquanto estamos olhando para o ensino de Jesus sobre o assunto do divórcio. Eu tinha pensado em talvez ter um descanso neste domingo, mas fui pressionado no meu coração para continuar, porque o que começou como um sermão se transformou em uma série de 6 partes. E eu realmente quero terminar, e por isso continuaremos em nossos pensamentos a respeito do ensino do nosso Senhor nesta matéria. Sabe, sou lembrado muitas vezes da maravilha da Sagrada Escritura. Tivemos um seminário esta semana sobre a pregação expositiva e tivemos cerca de 20 pastores que vieram e tivemos um tempo maravilhoso trabalhando com eles e apenas tipo que um trabalho em conjunto sobre a pregação. E um jovem sentou-se comigo à mesa e disse: John, tenho tanto amor pela palavra de Deus. E ele disse: sou cristão há apenas 6 anos. Mas, ele disse, eu estou no ministério e eu não posso ter o suficiente da palavra de Deus. E ele tirou de sua Bíblia 3 cartas em que ele tinha criado um programa de leitura para si mesmo, de modo que ele estava lendo repetidamente a palavra de Deus, cada livro, mais de 30 vezes durante o ano. E assim ele estava lendo todo o Novo Testamento inteiro a cada ano. E então ele tinha um plano onde ele estava lendo o Antigo Testamento também todos os anos. E ele disse: você sabe, eu só quero que você saiba que desde que eu comecei a fazer isso, realmente mudou minha vida inteira. E falamos sobre a palavra de Deus tocar em todas as dimensões da vida. Ela nos dá o ensinamento claro de Deus, onde quer que precisemos do ensinamento claro de Deus, e onde a Bíblia fica sem dizer diretamente as coisas, ela fornece uma base que o Espírito de Deus pode usar para aplicar uma orientação dirigida na vida de um indivíduo. E então fui lembrado, novamente, apenas para afirmar em meu próprio coração, do tremendo tesouro da palavra de Deus, de saber que temos um gráfico e uma bússola e um livro de respostas. Um lugar para ir para descobrir o que precisamos saber. E um dos assuntos com os quais a Bíblia trata é o tema do divórcio. É um assunto muito importante hoje, e temos olhado para Mateus 19, versículos 1 a 12, e ouvido o ensinamento do próprio Senhor sobre este assunto. E eu quero que voltemos a isto, pelo menos para uma introdução e depois para outra passagem que vamos ver em um momento. Agora, à medida que você chega ao capítulo 19, você é lembrado nos 2 primeiros versículos que o Senhor está terminando o seu ministério na Galiléia. Ele encerrou o grande ensinamento do capítulo 18 sobre a vida de uma criança do crente. Ele terminou o ministério galileu e agora ele começa a se mover para o sul. São apenas alguns meses até que ele seja crucificado. E quando ele se move para o sul, ele atravessa o Rio Jordão para o leste e vai para uma área conhecida como o Além, ou a palavra Perã, de onde temos Pereia, e nos vemos em seu ministério pereiano. Vimos seu ministério galileu e agora seu ministério pereiano. Ele ensina, ele cura as pessoas, as multidões o seguem, muito parecido com o da Galileia. E entre a multidão parece que inevitavelmente estão seus inimigos, os fariseus. E assim, ao chegarmos no versículo 3, temos este encontro entre o Senhor e os fariseus, e o assunto é o divórcio. E é a partir desse encontro que o ensino do nosso Senhor prossegue. Os fariseus vieram a ele testando e dizendo-lhe: é lícito a um homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Agora, chamei isso de um ataque. Eles não querem uma resposta, eles querem desacreditar Jesus. Eles querem que ele articule sua linha dura. Deus nunca pretendeu a visão do divórcio e assim se alienar do povo. Eles também sabem que ele está no território de Herodes Antipas, que já decapitou João Batista por suas opiniões de divórcio. E eles pensam que talvez eles podem até ter Jesus eliminado. Então eles estão atrás dele. Assim, no versículo 3, é o ataque. Nos versículos 4 a 6, é a resposta. E ele não dá uma resposta pessoal, sabiamente, para que qualquer ira que tivesse fosse desviada dele para Deus. Ele responde com Gênesis 1:27 e 2:24 que Deus criou um homem e uma mulher sem sobressalentes, na criação original. E, portanto, ele estava, obviamente, fazendo uma declaração de que duas pessoas devem ser casadas e esse é o limite. E ele falou sobre estarem unidos, eles devem ser colados um ao outro. Deus ordenou que eles seriam uma só carne, que é o número indivisível, e o que Deus uniu, que nenhum homem o separe. E assim ele coloca o fardo da prova em Deus e diz: se vocês querem discutir isso, o seu argumento não é comigo, é com Deus. Deus disse que não há divórcio, porque esse não era o ideal divino. Agora, da resposta vem o argumento, no versículo 7. Eles respondem dizendo: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio para se divorciar de sua esposa? Qual é a carta do divórcio, então, se essa não era a intenção de Deus? E então você tem a afirmação nos versículos 8 e 9, onde Jesus simplesmente reafirma o padrão do Antigo Testamento de que Moisés permitiu uma declaração de divórcio sob uma condição. E essa condição é o adultério, que vem sob o termo relações sexuais ilícitas. No versículo 9, e lá ele diz: se você repudiar e divorciar da sua esposa por qualquer outra coisa que não as relações sexuais ilícitas ou adultério, você faz com que ela se torne uma adúltera, e assim por diante, e assim por diante. Assim, a única permissão do Antigo Testamento era dar carta nos casos do adultério. Oséias nos dá o exemplo da restauração numa união com uma adúltera, onde há uma disposição da parte da adúltera. Mas onde há um parceiro disposto para o mal, o divórcio é uma concessão ou permissão de graça para essa parte inocente que não pode chegar a uma reconciliação. Então, o que o Senhor afirma em resposta à sua pergunta novamente, é lícito para um homem se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? A resposta de Jesus é o quê? Não. Não é. Agora, veja a apropriação nos versículos 10 a 12. E apenas lembre-se do que aprendemos na semana passada. A resposta dos discípulos, à medida que se apropriam do ensinamento para si mesmos, seria melhor ficar solteiro se você não puder sair do casamento. E a resposta de Jesus a isso, no versículo 11, é: sim, mas nem todos podem lidar com a vida de solteiro. Nem todo mundo pode receber esta palavra. Qual palavra? Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Nem todo mundo pode lidar com a vida de solteiro. No versículo 12, ele diz: quem pode? Aqueles que são congenitamente nascidos com uma incapacidade de ter um relacionamento com o sexo oposto. Aqueles que foram feitos dessa maneira pela castração ou alguma outra coisa feita pelo homem. Ou aqueles que escolheram a vida de solteiro porque se dedicarão de maneira especial ao reino dos céus. E assim, ele diz, veja, você não pode simplesmente pegar a ideia de um compromisso no casamento, sendo um compromisso para toda a vida, e dizer: se é tão difícil sair dele, então não vou me casar. Nem todo mundo pode lidar com isso. Essa não é a resposta certa. a resposta certa é assumir o compromisso, a menos que você tenha um motivo congênito, ou a menos que você tenha sido ferido de alguma forma, ou a menos que você decida assim porque você está se dedicando para o reino de Deus e você se sente dotado por Deus para que fique solteiro. Mas certamente você não deve evitar o casamento apenas porque é um relacionamento obrigatório do qual você não pode sair. Essa é uma razão ilegítima. Então o Senhor exalta o casamento, e ele diz: o divórcio só é permitido por apenas uma razão, mas isso não é o motivo para não se casar. Porque nem todo mundo pode lidar com a vida de solteiro. Torna-se um problema pior para a maioria das pessoas do que ser casado, isso por causa da tentação. E assim o Senhor nos deu um ensinamento muito claro. O casamento é uma coisa honrosa e é para a vida toda. Permaneça casado. Divorciar-se apenas em um tipo de situação, diz ele. E quando os discípulos disseram: então ficaremos solteiros, ele diz: não, não fique fora do casamento, porque é preciso um compromisso para toda a vida. Entre nele por esse motivo, a menos que você tenha uma razão muito clara para não se casar, e a menos que seja por uma deformidade física ou porque você está se dedicando para a glória e o avanço do reino. Ensino muito claro. Agora, tenho isso em mente. Você diz: bom, isso não lida com muitos problemas. Isso não lida com o que acontece quando você vem ao Senhor. E sua história é toda suja. O que acontece quando você está vivendo com alguém? O que acontece se você tiver sido casado 5 vezes? E agora, quem é sua esposa? E tudo isso? Isso não trata de nada disso. Você está certo. Você está certo. Não trata. Você vê, Jesus está apenas estabelecendo o ideal divino e que não precisa lidar com exceções, você entende? Isso não precisa lidar com outras questões estranhas. Jesus está afirmando sua messianidade e ele afirma sua messianidade alinhando-se com a palavra clara do Deus vivo, que é dizer ao povo: eu falo por Deus. E assim, ele não lida em muitas outras coisas. Ele permanece fiel à revelação de Deus. Ele diz em Mateus 5: eu vim cumprir a lei, não alterar a lei, não eliminar a lei, não destruir a lei, mas cumpri-la. E assim ele afirma o ideal divino. E não lida com todos os tipos de exceções. Agora, também tenha em mente que ele está falando com um grupo de judeus, de pessoas que têm vivido toda a sua vida sob a economia de Moisés. Isto é, eles foram circunscritos a um grau ou outro à sua interpretação da lei mosaica. E assim eles estão em um ambiente mosaico. E ele está simplesmente afirmando para eles o ideal pretendido de Deus, dando a seu povo especial Israel. Você diz: então o que você faz com todas as exceções? E isso é o que eu sei que tem estado em sua mente durante as últimas 4 ou 5 semanas. Você tem dito: mas você não pode continuar dizendo essa coisa ideal novamente. Eu não me encaixo, eu já fui além disso, eu já tive divórcios em meu passado, ou eu tenho vivido com alguém, e quando eu me tornei um cristão eu tive várias esposas e vários maridos, e quem sou eu agora e o que eu faço? E posso eu casar ou eu devo? O que está acontecendo aqui? Jesus não entra nessas questões, mas, felizmente, Paulo faz. E se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, vamos olhar juntos para Paulo. Jesus deu o ideal divino e Paulo teve que lidar com a bagunça que estava acontecendo no mundo e tentar fazer a aplicação desse ideal divino para os casos da vida. Agora tenha isto em mente: Paulo ministrou a uma comunidade gentílica que não tinha sido circunscrita à lei de Moisés. Eles não haviam sido levantados para guardar a lei de Moisés. Então sua vida era literalmente uma bagunça, do começo ao fim. Havia muito menos caos na comunidade judaica por causa da legislação mosaica do que havia entre os gentios, onde não havia nenhuma legislação mosaica. E creio que 1 Coríntios 7 é o comentário de Paulo sobre o ensinamento de Jesus. Tudo bem? É o comentário de Paulo sobre o ensinamento de Jesus, sobre o casamento e o divórcio. Ele interage com os senhores, ensinando, por exemplo, no versículo 10, ora aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. E agora ele está dizendo, vejam, eu vou lhes dizer algo sobre ser casado que não é de mim. O Senhor já disse isso. Então ele está voltando atrás e interagindo com o que o Senhor ensinou. E então no versículo 12, aos mais digo eu, não o Senhor. Agora ele diz isso, é algo novo. O Senhor não disse isso, eu não estou mais citando o Senhor. Ele não está negando a inspiração, amigos. Ele está se colocando em um plano igual com o próprio Senhor. Ele está dizendo, o Senhor não disse isso, mas eu estou dizendo isso, e o efeito ao dizer isso é tão importante como se o Senhor tivesse dito isso. E você pode dizer, você quer dizer que o que Paulo disse é igualmente importante quanto ao que o Senhor disse? Isso mesmo. Porque o que o Senhor disse veio de Deus e o que Paulo disse veio de Deus, o Espírito Santo, certo? E não há graus de importância. É por isso que tive problemas com as Bíblias de letras vermelhas. As letras vermelhas não são mais importantes do que quaisquer outras letras. Se você quer ter uma Bíblia de letras vermelhas, tudo bem, apenas saiba disso. Apenas saibam que elas não são mais importantes, porque quando Paulo diz, o Senhor diz isso e agora eu digo isto, como o Senhor disse isso, ou quando ele diz, o Senhor não disse isso, mas eu estou dizendo, que tudo o que ele está fazendo é colocando-se em um plano igual com o Senhor. E no final do capítulo, no versículo 40, ele diz, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Eu não estou apenas dando-lhe minhas opiniões. Eu sei que tenho o Espírito de Deus. Mesmo que o versículo 25 diga, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor. Então Paulo está se cruzando com o que o Senhor ensinou e levando um pouco mais adiante para cobrir alguns dos problemas, algumas das questões, algumas das lutas que ele estava enfrentando. Agora, deixe-me apenas dar-lhe um pouco de uma ideia do contexto para que você tenha uma ideia do que ele tinha que lidar. E é muito parecido com a nossa própria sociedade. Tudo bem, Paulo entrou em uma situação como a situação coríntia. O verbo para corintianizar, na língua grega, significava cometer pecado sexual. Então você tem uma ideia do que era Corinto, certo? Era um lugar podre, miserável, pecaminoso e vil. E quando você queria falar de alguém sendo uma pessoa luxuriosa, malvada, vil, lasciva, adúltera, você os chamava coríntios. Então esse é o tipo de sociedade em que aquela pequena igreja nasceu. Sociedade com estilo de vida imoral, vil e perversa. E eles estavam envolvidos na adoração de todos os tipos de deidades. Estive nas ruínas de Corinto. Eu vi réplicas literalmente grosseiras de órgãos humanos pendurados por todo lugar. Foi definitivamente o lugar onde ocorreu um tipo de adoração distorcida, o que não era incomum nos sistemas pagãos de adoração. Assim, uma igreja nasce nesse lugar, pelo maravilhoso ministério do Espírito de Deus através do apóstolo Paulo, como você sabe. E agora essas pessoas estão vindo para Cristo. Mas quando vêm a Cristo, não estão saindo de um contexto circunscrito de compreensão do que é moral e do que é ético. Eles estão chegando a Cristo num estado marital absolutamente caótico. Vou mostrar a vocês uma visão de alguns deles. Quando parte da população dessa parte do mundo romano era escrava, certo? Escravos. Agora, o império tinha muitos, muitos escravos. E era muito claro que muitos, muitos deles se tornaram cristãos. Algumas dessas pessoas acreditam que a maioria da igreja era escrava. O casamento, em sentido estrito, nem sequer existia para os escravos. Os escravos eram como animais. Um fazendeiro não casa suas vacas, ele as acasala. Ele não casa os seus cavalos, ele os acasala. Então eles não casavam os escravos, eles os acasalavam. Eles tinham essa coisa que eles chamavam de contubérnio. E o contubérnio basicamente tem a ver com a companhia de tenda. O dono de escravos olhava para os escravos e os acasalava para que eles produzissem o que quer que eles quisessem, o melhor que pudessem, para somar forças e assim por diante. Nunca havia cerimônias. Eles simplesmente entravam em um relacionamento vivo, muito parecido com a sociedade contemporânea na América, vivendo tipo que um relacionamento. A propósito, esta semana aconteceu de eu descobrir um certificado feito de uma forma legal, ou quase legal, onde duas pessoas podem consentir umas com as outras em ter relações sexuais sob a disposição de que nenhuma delas é obrigada ao outro de qualquer maneira, forma ou circunstância, e está selado e tem lugares onde você pode assinar, datá-lo e reconhecer firma. Mas este é o tipo de coisa que eles nem sequer tinham. Não havia nada. Eles apenas se mudavam para as barracas e viviam juntos. Agora, vamos supor que este escravo tem diferentes senhores e ele tem diferentes relações de contubérnio. E de repente ele vem a Cristo e agora ele é um cristão. E alguém se levanta e lhe ensina o que o Senhor diz sobre um homem para uma mulher por toda a vida. Nenhum divórcio, nenhuma relação sexual ilícita, todas essas coisas. E ele olha para si mesmo, ele olha para trás e ele pensa sobre todas essas várias mulheres com que ele gerou filhos, por assim dizer. E essa com quem ele está vivendo agora, e sua pergunta é: o que eu vou fazer? Quem é a minha esposa? Onde estou? E isso é uma questão muito real. Agora, quando você se move um passo além do escravo, você chega ao tipo de pessoas comuns na cultura romana. E eles se casaram com um termo chamado usus, U-S-U-S. E isso tem a ver com o conceito básico da lei comum. Se você vivia com uma mulher por um ano, você era considerado legalmente casado, pela lei comum. Então as pessoas tendiam a não se casar de forma alguma. Eles apenas tendiam a experimentar e depois de um ano tornava-se legal. Eu acho que na América costumava ser 7. Eu nem sequer acho que ninguém se importa mais. Assim, o casamento de direito comum era outra maneira. Então, o que acontece se você se tornar um cristão? Você tem uma mulher, você tem vivido com ela por 3 anos, você nunca se casou com ela. O que você vai fazer? Ela é sua esposa ou não é? E se você tivesse outras 3 esposas de direito comum antes disso, ou se você tiver uma nesta cidade e 3 em outra cidade? É muito parecido com um missionário que vai para um país estrangeiro, traduz a Bíblia, ganha a tribo para Cristo, apenas para descobrir, é claro, no processo, que todos eles têm 8 ou 10 esposas. Agora, esse é o tipo de coisa que Paulo estava lidando em Corinto. Agora, como um terceiro tipo de casamento, nas incoerentes abordagens conjugais dos romanos, no que foi chamado coemptio in manum, e este era o tipo de coisa onde você compra a mulher do pai, a antiga tradição do casamento por venda. Em outras palavras, se você é um pai, você tem uma filha linda, mas um negócio sujo, você entende? Você vende a sua filha e socorre o seu negócio. E assim havia muito disso de vender as filhas para o casamento. E então havia para as famílias nobres o que se chamava confarreatio. Era o termo para o tipo de casamento nobre, sofisticado. Envolvia troca de anéis e, aliás, é daí que temos a nossa troca de alianças. É uma adaptação do sistema romano de confraternização. E o anel está no 3º dedo da mão esquerda, porque um dos supostos sábios romanos ensinou que há um nervo que vai do dedo ao coração, e é por isso que você usa seu anel lá. Eles se reuniam, adoravam e faziam orações a Júpiter e Juno. Eles trocavam alianças. Eles tinham um bolo, você acredita? Eles usavam véus. Eles tinham música, eles seguravam suas mãos direitas, tinham grinaldas e tudo se infiltrou no sistema marital católico romano que eventualmente saiu do catolicismo romano através da reforma no protestantismo e ainda temos vestígios dele agora. Então você tem todas essas situações estranhas de casamento, apenas a 1/4 das quais constituiria um casamento como nós o entendemos, com um pacto verbal e escrito perante as pessoas, e assim por diante. E assim a pergunta que vem a Paulo ou aos coríntios é: o que, afinal de contas, fazemos com toda essa confusão das pessoas que vêm a Cristo, a quem pertencem também? Será que eles têm o direito de se casar novamente se eles agora estão solteiros? Devem permanecer vivendo com quem estão vivendo, quer dizer, numa relação contubérnio? O que fazemos com o mistério do casamento e assim por diante? Agora, você acrescenta que o fato de que o divórcio era desenfreado, eu li, acho que William Barclay, observa que em um dos documentos históricos havia uma senhora que se casara pela 27ª vez e ela era a esposa 26 do seu marido. Isso lhe dará uma pequena ideia de como a taxa de divórcios existia naqueles tempos. As pessoas estavam envolvidas na homossexualidade, estavam envolvidas na poligamia, elas estavam envolvidas no concubinato. Um dos escritores romanos, Sêneca, disse que os homens têm mulheres, têm esposas para o cuidado da casa e dos filhos, e as concubinas para o prazer físico. E você tem todo esse caos, e para acrescentar havia um movimento de libertação das mulheres. Jerome Carcopino escreve sobre isso. Ele diz: algumas não estavam satisfeitas em viver suas vidas ao lado de seu marido. Levavam uma vida totalmente separada para si mesmas. E Juvenile diz que modéstia você pode esperar em uma mulher que usa um capacete, odeia seu próprio sexo e se deleita em façanhas de força. E Juvenile diz que aquela mulher estava descalça nas ruas com lanças, pendurando porcos e postes de escalada. Não é o meu tipo de mulher, mas você tem todo esse tipo de coisa. E Juvenile também diz que ela domina sobre o marido em pouco tempo. Ela desocupa sua casa, pula de uma casa para outra, usando seu véu de noiva. Então, realmente, aqui vêm essas pessoas para Cristo e o que você faz com elas? Quer dizer, é falar sobre tentar desmembrar a omelete, é isso que é realmente. Bom, os coríntios não sabiam o que fazer, então você sabe o que eles fizeram? Escreveram uma carta para Paulo. E essa carta é aludida no versículo 1 do capítulo 7. Diz: quanto ao que me escrevestes, agora isso configura o capítulo. Ele vai responder às suas perguntas, certo? Mas você sabe o que ele faz? Ele não nos diz as perguntas. Ele apenas dá as respostas. E se você quiser entender 1 Coríntios 7, você tem que descobrir as perguntas e essa é a diversão. Nós temos as respostas, tudo que temos a fazer é descobrir as perguntas. Eles fazem as perguntas e ele lhes dá respostas. E se tomarmos as respostas e retrocedermos, acho que podemos descobrir as perguntas. Mas o que ele faz neste capítulo é cobrir todas as categorias, quer dizer, ele abrange todas as categorias aqui. E eu acho que estou vendo isso de uma maneira nova ou mais completa do que eu já vi antes. E na mensagem de hoje e no próximo domingo, à medida que a concluímos, ah, vocês de pouca fé, você, veja, essa é a aventura de pregar, pessoal. Eu venho aqui para ouvir o que eu vou dizer. Nem sempre posso dizer. Você coloca tudo isso dentro e se mistura com o Espírito de Deus. É assim que o Espírito trabalha, através do dom da pregação. E esse é um meio empolgante, mas aparentemente eles estão fazendo essas perguntas e Paulo está respondendo a elas e nós poderemos entender as perguntas se entendermos as respostas. E acredite em mim, ele cobre todas as perguntas. Ele questiona sobre pessoas solteiras, pessoas casadas com crentes, pessoas casadas com incrédulos, pessoas que já estão divorciadas e agora são solteiras, têm o direito de se casar de novo, pessoas que são virgens, pais com filhas que são virgens e devem dar-lhes em casamento ou não, as pessoas cujos maridos ou esposas morreram, caso voltem a casar ou não, cobre todas as perguntas deste capítulo. Agora vamos abordar a primeira pergunta que aparece primeiro, realmente, os primeiros 7 versículos. E nós vamos até mesmo olhar para o versículo 8. Aqui está o que eu acredito seja a questão. O sexo físico não é espiritual? Essa é a questão. Agora, você não vai ver essa pergunta lá, mas com certeza essa pergunta está lá. Você com certeza vai ouvir essa pergunta nos bastidores, quando ouvir a resposta. Você vê, o que aconteceu foi isso. E você pode imaginar isso, você sai desse terrível cenário de caos sexual. Quer dizer, você adorava um deus pagão, certo? E como você adora um deus pagão quando você vai a um templo pagão? Bom, você pode ter se envolvido com uma prostituta pagã. Você pode ter se envolvido com uma sacerdotisa do templo. Quer dizer, você tem um estilo de vida grosseiro, de casamentos múltiplos, divórcios múltiplos, nenhum casamento de fato. Todos os tipos de coisas acontecendo, sem restrições, e uma sociedade que permitia tudo, uma sociedade que defendia os homossexuais. Uma sociedade que defendia o adultério e a prostituição, você dá nome a isso e eles estavam promovendo todo tipo de coisas assim. E assim você está saindo daquele pano de fundo e de repente você veio a Jesus Cristo e sua mente está cheia com todo esse lixo. E veja, aparentemente alguém tinha se levantado na igreja de Corinto, seria meu palpite, e lhes teria dado uma lição sobre o fato de que todo sexo não é espiritual. E você pode entender por que alguém pode ter um problema com isso, até mesmo pessoas casadas que se casam, e talvez eles tenham se casado e eles são cristãos, e eles olham um para o outro e tudo que eles podem pensar é todo tipo de lixo de relacionamento que tiveram no passado, e eles não podem sequer desfrutar da relação que poderiam ter juntos, que foi honrada por Deus, porque eles estão muito confusos com o seu passado. E alguns de vocês podem ter experimentado a mesma coisa. E por isso alguém vem e diz que todo sexo é mau. É tudo ruim, não é espiritual. Se você quer ser espiritual, abstenha-se. E parece que eles fazem a pergunta, o sexo físico realmente não é espiritual? E a resposta de Paulo vem, começando no versículo 1. É bom que o homem não toque em mulher. Agora, a frase tocar uma mulher é a chave. É um eufemismo, e isso significa ter relações sexuais. Isso é o que significa. É usado em Gênesis 20, versículo 6, Provérbios, capítulo 6, versículo 29. Ele diz, é bom não ter um relacionamento sexual. É bom, é bom. Está tudo bem, calos, é benéfico, é honrado, está tudo bem. É bom ser celibatário. É o que ele está dizendo. E vai estar tudo bem. Não é errado não se casar, não há problemas em ser solteiro. É bom ser celibatário, ele precisa dizer isso. O celibato é uma coisa boa, é uma coisa honrosa, é uma coisa excelente, mas eu vou dizer-lhes algo sobre isso, ele diz. Para a maioria das pessoas, é muito difícil. Bastante tentador, versículo 2. No entanto, diz ele, para evitar o pecado sexual, porneia, para evitar o pecado sexual, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem a seu próprio marido. Em outras palavras, se o celibato vai fazer você pecar sexualmente, se o celibato vai fazer com que você cometa pecados sexuais, quer fisicamente ou em sua mente, o que quer que seja, se a sua vida de solteiro vai fazer isso com você, então você deve ter seu próprio parceiro e esse é o ponto. É bom ser celibatário, mas não é bom ser celibatário se isso lhe faz pecar. Assim, a ideia da vida de solteiro, balançada, não é aprovada. A ideia de abster-se totalmente de uma relação sexual está bem. Nós aprendemos que está tudo bem. Talvez você tenha uma razão congênita para isso, ou talvez lhe tivesse acontecido algo físico a você que o levou a isso. Ou talvez, como vimos em Mateus 19, 12, talvez você tenha decidido ser solteiro por causa do reino dos céus. Aí tudo bem. Na verdade, como veremos um pouco mais tarde, é ainda melhor do que apenas ok, é bom, é ótimo. Pode ser melhor. É melhor para alguns. Então ele diz, em resposta à sua pergunta, o celibato é bom. Eu não quero dizer que é ruim. É bom porque, você vê, se Paulo diz... Ah, não, não, você nunca deveria ser celibatário. Então todas as pessoas que sentem que querem ser celibatárias por toda a sua vida, por causa do reino, vão sentir como se fossem desobedientes. Assim ele não pode exortá-los a todos dessa forma. Então ele diz, ok, é bom, mas se isso vai lhe causar tentação e você vai cair num pecado sexual, então devem ter sua própria esposa e seu próprio marido. Eu amo a palavra própria, sublinhe isso. Isso é monogamia, meu amigo. Tenha sua própria esposa e seu próprio marido, e é isso. E o estilo de vida entre os coríntios tornou-se mais difícil para o solteiro do que para o casado. Quer dizer, aqui estavam essas pessoas que disseram, seremos celibatários por causa do Senhor. E eles estavam vivendo no meio de uma sociedade formada sexualmente, onde tinha nada além do que tentação constante. O celibato é bom, o casamento é mais comum. O celibato é tentador, não fique solteiro se isso vai fazer com que você cometa pecado sexual. Versículo 3, ele diz o seguinte, e eu vou te dizer uma coisa, não há lugar para o celibato dentro de um casamento. Que o marido dê à esposa o que lhe é devido, ou a dívida, e também a mulher ao marido. Em outras palavras, se vocês se casarem, amigos, então não há lugar para o celibato. Isso não pertence ao casamento. Essa é a dívida. Agora, o que isso significa? A obrigação. Quando você se casou, você se tornou obrigado a satisfazer a necessidade física de seu parceiro. Esse é um lugar onde a Escritura afirma submissão mútua. Versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Em outras palavras, você desistiu do direito ao seu próprio corpo. Pertence ao seu parceiro, e é a sua dívida. E assim o versículo 3 está no imperativo presente, que o marido mantenha continuamente pagando a sua esposa a dívida, e também a esposa implícita mantenha em dia a dívida que ela deve ao seu marido. Em outras palavras, a relação sexual no casamento deve ser uma dádiva contínua, uma submissão contínua, um ao outro. E acredite em mim, quando isso não acontece, destrói casamentos. É como o antigo escritor disse, uma intoxicação abençoada e ousada, e no meio disso há um tipo de intimidade de duas vidas que são misturadas entre essa dimensão física e todas as outras dimensões, em um vínculo inquebrável de amor. E isso pertence a um casamento. Um casamento não é lugar para o celibato. Então você não é mais espiritual se você se abster em seu casamento. E eu quero fazer um ponto disto, porque há um ensinamento que circula hoje em dia que você pode ganhar uma quantidade maior de espiritualidade abstendo-se de relações físicas em seu casamento. Acredita nisso? Porque o que acontece no versículo 5 deve ser trazido como contra esse tipo de ensino. Pare de privar um ao outro. Salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Em outras palavras, se vocês tentarem abster-se um do outro para algum propósito espiritual, você não só não realizará um procedimento espiritual, como você vai fazer um mal, porque você vai colocar a outra pessoa em uma posição de estar aberta à solicitação da tentação do próprio Satanás. Você não quer fazer isso. Então, sob o disfarce de suposta espiritualidade, você vai criar a tentação. E as pessoas dizem, bom, quanto tempo devemos nos abster? Bom, recentemente, este ensinamento está circulando por aí de que devemos nos abster para fins espirituais 14 dias por mês. Agora, alguns casamentos seriam literalmente destruídos por isso. Eles seriam devastados por isso, porque todos são diferentes e as necessidades das pessoas são diferentes. A única coisa que o Novo Testamento diz é que devemos abandonar totalmente a nós mesmos ao parceiro. Agora, quando as pessoas estão advogando estes 14 dias por mês de abstinência, o tipo de coisa como um meio para o desenvolvimento espiritual é, na verdade, um meio para a tentação satânica, na maioria dos casos. Mas o que eles estão fazendo é voltar a ver Levítico 15, e eu vou apenas mencionar isso a você rapidamente, em Levítico 15, como o escritor Moisés está descrevendo a lei cerimonial, diz que quando uma mulher passa por seu ciclo mensal por um período de 7 dias, ela é impura cerimonialmente. Isso não significa que ela seja imoral. Não é imoral ter um ciclo normal dado por Deus. Não é uma questão de moralidade, ou ética, ou espiritualidade, ou qualquer coisa. É cerimonial, e todas as cerimônias eram sinais e símbolos, não realidades. Você entende isso? Elas eram sinais e símbolos, não realidades. Mas para esse período de 7 dias, ela era impura cerimonialmente. E assim, no final disso, ela precisava de mais 7 dias de purificação, onde passaria por certas lavagens e cerimônias. E em seguida, no 15º dia, pegaria 2 rolinhas ou 2 pombos e os daria ao sacerdote que as sacrificaria no altar. E, portanto, haveria uma limpeza apropriada. E então ela poderia entrar em adoração a Deus. Agora, tudo o que se quer dizer é isto: você não pode se aproximar de Deus quando estiver impuro. Mas Deus não estava realmente dirigindo-se apenas a coisas físicas. Ele estava se dirigindo ao que puro? O coração.